Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, agradecia que tomassem os vossos lugares. Senhor deputado, faz-se favor sentar ali.
Ali?
Que abre do chão. Aí, aqui. Tem aqui um lugar, homem. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, podemos começar? Pedi a vossa atenção. Nós temos agora, conforme acordado, uma reunião da Comissão para discutir e votar na especialidade os projetos de lei 359 do PAN e o 360 do PAN.
Mas, É um texto de substituição.
Mas eu queria informar a senhores e senhores deputados, e agradecer que tomassem atenção, porque isto interessa-vos, queria informá-los do seguinte. E, como sabem, nós, na reunião da Comissão de Agricultura e Mar, designamos uma comissão, ou um grupo de trabalho, digo, para fazer as audições no âmbito da reforma da floresta. O coordenador desse grupo de trabalho foi o senhor deputado do PSD, Maurício Marques. Acontece que o trabalho desse grupo de trabalho, segundo me informou o deputado Maurício Marques, eu agradeci aí, por favor, que me dessem só um bocadinho. Eu não tenho razão, vocês têm sempre razão. O coordenador desse grupo de trabalho, o deputado Maurício Marques, acabou de me informar a mim à mesa que terminou a sua atividade, dado que as audições foram concluídas ontem. Assim sendo, e de acordo com o deliberado pela Comissão no dia 21 de junho, caberá agora à Comissão discutir e votar na especialidade os projetos de lei do Governo, bem como as propostas de lei do Governo, bem como o projeto do PAN.
Do B.
Portanto, as propostas de lei do Governo e os projetos de lei do Bloco de Esquerda. Assim sendo, eu iria pedir, eu fiz uma reunião da mesa com o coordenador do Grupo de Trabalho e já falei com o Dr. Joaquim Ruas, e eu ia pedir que no final os seus coordenadores ficassem, se quiserem pode também ser agora, para nós agendarmos a metodologia de trabalho para discutirmos e votarmos as propostas de lei do Governo e os projetos de lei do Bloco de Esquerda. Sendo certo que também temos que decidir hoje onde é que fica a discussão daquele projeto de lei do... é do PSD, se não estou em erro.
PSD-CDS.
E do Governo, relativamente à parte do cadastro. E, portanto, pergunto se querem já discutir, ou já tenho uma proposta para vos apresentar no final. Também é rápido, o que eu tenho aqui também é muito rápido, mas ficaríamos no final então os coordenadores. Então, no final, os seus coordenadores e o colega da mesa, nós temos uma proposta para vos apresentar, quanto à metodologia de discussão, e depois, então, no final, ficaremos para decidir os dias e as horas em que se vai decidir. Está bem? Vamos então avançar com a ordem de trabalhos e temos a discussão e votação nas especialidades do projeto de lei do 359 do PAN e o 360 do PAN. E depois temos outros assuntos, que é para decidir onde é que fica o projeto de lei do PS e do CDS relativamente à Comissão e do Governo. Então, sobre este assunto, dou a palavra ao Sr. Deputado do PAN, André Silva. Faz favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Muito boa tarde. Agradecer a presença de todos na discussão deste texto final. Nós gostaríamos de solicitar, Sr. Presidente, colocar solicitar que um dos artigos deste guião de votações fosse a sua discussão e a sua votação fosse adiado para a próxima semana. E, portanto, a proposta que nós fazemos é que se discuta e debata todos os artigos, o articulado de todo o guião, com exceção da alínea AA do número 1 do artigo 2º.
Disse a linha?
A linha AA do número 1 do artigo 2º e que está na página do guião de votações, na página 4. É a votação 2 e a votação 3, a votação do meio e a votação final da página 4, que pedia que fosse adiado por até para a próxima semana. Trata-se de um texto e uma definição que ainda carece de alguns esclarecimentos e que tem suscitado algumas dúvidas entre todos nós e que queremos fazer, tentar entrar, conseguir um entendimento de um texto que seja consensual para todos e que consiga dar consequência e aplicabilidade à lei.
Sr. Deputado, se bem entendemos, é na página 4.
Sim.
É a proposta de alteração da subalínea AA do número 1 do artigo 2, não é? E é a alteração da subalínea AA do número 1 do artigo 2 também, não é?
Sim, na proposta do PSD
e do número 3. Sim, senhora. Querem propor o adiamento? O adiamento da discussão e votação destas duas. Não ouvi? E quê? E o que está no articulado? Ao ser. Estão a perguntar se é a proposta de alteração e o que está no articulado. Quer alterar isso?
Não percebi, Sr. Presidente.
Se é. O senhor quer que isto seja adiado à votação?
Não. Adiar e apenas as duas votações.
É as duas votações.
Sim, com certeza.
Vou dar a palavra.
Estou a articular
a conversa com o senhor deputado, que é para toda a gente entender, porque há dúvidas, e depois darei a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Diga, por favor, seja claro, por favor.
Sim, peço desculpa, eu é que criei o equívoco.
Então, o senhor é que criou o equívoco, então diga, por favor.
Muito bem, e portanto, adiar a votação do articulado, desta alínea que está no articulado no texto final, e das duas propostas de alteração. E, portanto, no fundo, é como está a dizer, Sr. Presidente, são essas três
votações. São três.
Sim, senhor.
São três, então era como eu estava a dizer. Muito bem. Então pediu a palavra a Sra. Deputada Coordenadora do Partido Socialista, Júlia Rodrigues. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, felicitar o deputado Maurício Marques pela forma como conduziu os trabalhos no Grupo de Trabalho, porque de facto foi muito eficaz e conseguiram fazer num tempo recorde as audições que tinham preconizado e, portanto, acho que têm as nossas felicitações pela forma como coordenou o grupo de trabalho. De qualquer forma, relativamente a esta questão e também indo de encontro aqui a uma preocupação que nós temos relativamente ao número 2, artigo 1º, também pedimos adiamento para conseguirmos um texto conjunto e consensual. Isto tem a ver com os conceitos de espécies pecuárias, animais para produção pecuária, espécies que estão dentro desta definição e, portanto, pedimos o adiamento.
Sr. Deputado, importa dizer qual é a folha em que está, a página em que está.
Página 2.
Página 2.
É uma proposta de alteração do CDS-PP, alteração do número 2 do artigo 1º do Decreto-Lei número 275.
Está ao fundo da página, não é?
Exatamente, Sr. Presidente.
Ao fundo da página. Proposta de alteração do CDS-PP, alteração número 2 do artigo 1º do Decreto. É esse assim?
Exatamente.
Pede o adiamento também? Pediu a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, Coordenador do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de mais, queria agradecer as palavras que me foram dirigidas, mas não são a mim que elas devem ser dirigidas, mas sim aos deputados que integraram o grupo de trabalho. o coordenador mais não fez do que cumprir escrupulosamente o mandato que me foi conferido, quer pela Comissão, quer depois. O andamento dos trabalhos foi aqueles que os deputados que a integram quiseram que eu cumprisse. De maneira que as felicitações são devidas, de facto, aos deputados que integraram o grupo no seu todo e não a mim, apenas me limitei a cumprir escrupulosamente aquilo que, do melhor de forma que sei que posso, um mandato que me foi conferido. Relativamente à questão que está aqui em apreço, parece-me que não faz sentido nós estarmos a adiar as votações de uma linha e outra linha. No meu entendimento, ou se vota tudo ou não se vota nada. Porque não faz sentido que seja adiado a votação de um determinado artigo, de uma determinada linha, de uma votação que é global, quer dizer, porque sob pena de desvirtualizar completamente a discussão que está em apreço. Portanto, eu entendo que efetivamente há aqui algumas propostas que possam, que careçam de ter uma discussão maior e eventualmente até uma conversação no sentido de saber se há ou não um consenso. Agora, parece-me a mim é que não faz sentido estar aqui a votar o texto de um determinado diploma e depois haver alíneas de que ainda não são votadas. Não me parece que esta seja a melhor forma. De todo modo, o Sr. Presidente e os serviços poderão nos esclarecer sobre esta metodologia, que a mim me parece não a mais adequada, mas superiormente o Sr. Presidente assim decidirá.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, relativamente a este ponto, corroborar a opinião do deputado Maurício Marques. Eu não me opunha a fazermos uma votação até um determinado artigo e depois deixar desse artigo para a frente para outro dia. Agora, votar artigos posteriores e deixar para trás artigos que estão antes por votar pode desvirtuar até alterar o resultado da votação deste artigo, poderá alterar o sentido de voto dos partidos relativamente aos artigos seguintes e, portanto, também me parece que não será a melhor metodologia votarmos o projeto todo e deixarmos dois artigos por votar. Não me oponho a que seja adiada a votação. Também até sugiro, se os senhores deputados assim entenderem, podermos fazer a discussão hoje, porque se calhar estamos todos juntos aqui e era uma forma mais simples de cada um discutirmos essencialmente estes dois pontos que são mais problemáticos, ou estão aqui estes dois artigos que estão em causa, em que cada um poderia indicar qual é a sua opinião e qual é a sua argumentação para aquilo que são as propostas e que seria serviria para o debate futuro e para, no fundo, pensarmos no que poderia ser um eventual consenso nos textos para o futuro, para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pediu a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa, Partido Comunista Português, João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de manifestar aqui a preocupação com a agenda de trabalhos da Comissão daqui em diante. E por isso, ela será relativamente complexa. E por isso é que, se for para adiar apenas dois artigos, há um trabalho de uma lista, de um guião de votações que tem mais de 20 páginas, que podíamos adiantar e que, se não o fizemos hoje, tem que ser feito noutro dia qualquer, e hoje a agenda é especificamente para isso. Por isso terá que ser feito noutro dia qualquer, com prejuízo de outras matérias. De qualquer modo, isso também depende do número. Se for para adiar muitos artigos, depois, se votarmos mais para a próxima do que agora, penso que isto estou a dizer pode não estar prejudicado. Contudo, há sempre o pedido putestativo dos partidos. Isso torna-se mais estranho, porque a única ordem, o único tema agendado para hoje era a votação, mas é um direito putestativo. Se há um partido que o invocar, a votação será adiada, mas isso depois tem consequências nos nossos trabalhos futuros, e que não são poucos.
Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor.
Sr. Presidente, é só referir aos senhores deputados o porquê de ter pedido o adiamento de apenas este artigo e de não toda a votação é por respeito à ordem de trabalhos que está prevista, que só tem esta ordem de trabalhos. Não me oponho a que a discussão, toda a discussão, se adie para a próxima semana, como estão eventualmente a propor, por não fazer sentido estar-se a adiar apenas um artigo ou dois artigos. E, portanto, para nós faz sentido fazer o adiamento da discussão e da votação de um artigo, contudo, se entenderem que deve ser adiado todo o articulado para a próxima semana, nós também não nos opomos.
Sr. Deputado, eu queria alertá-los para o seguinte. Nós decidimos em comissão que dia 12 e dia 13 iríamos discutir e votar a reforma da floresta. Temos esse compromisso, além de o termos entre nós, está anunciado publicamente. E, portanto, temos que ter consciência disso e que não podemos agora discutir outras matérias nesses dias que estão destinadas especificamente para esse fim. Compreenderão, foram vocês que deliberaram e eu naturalmente e mais a mesa assumimos. Agora, a não ser que isto passe para o dia 11, que é terça, para a nossa reunião habitual. A não ser que passe para o dia 11. Mas eu estou aqui a ver, ponho à vossa consideração, sendo certo que vai prejudicar. Também queria, Sr. Deputado, eu queria dizer-vos também, é meu dever informá-las e informá-los que há um conjunto de entidades que pediram audiências à Comissão, algumas delas, quando nós visitamos a Feira de Santarém e outros locais onde estivemos, que nos solicitaram audiência ainda este ano e que nós estamos em falta com elas e, portanto, queria ver como é que vamos também equacionar essas situações e que temos... Quem está em causa é o bom nome da Comissão e é o trabalho da Comissão também. Alerto-vos para isso. O Dr. André Silva pediu a palavra outra vez? Não? Levantou a mão, pensei que tinha pedido. Pediu o João Ramos, então faz favor. Deputado João Ramos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Na prática, esta é uma conclusão de processo legislativo e, por isso, pode ser feito depois da reunião plenária de dia 12. Há é o problema, que o Sr. Presidente alertou-me muito bem, depois da agenda que temos para a discussão do outro processo legislativo que temos em mãos, que é a reforma das florestas. Mas, em termos práticos, é possível depois de dia 12, mas se houver problemas com as audições que tínhamos que fazer. O que eu solicitava e vejo que...
Audiências.
Sim, peço desculpa. O que eu solicitava é se fizermos esse adiamento da votação, tendo em conta que está agendado e como a deputada Patrícia Fonseca indicou, que se pudesse fazer a discussão hoje e adiarmos apenas a votação, porque a minha camarada que vem fazer a discussão poderá ter impedimentos no dia 11 e por isso fazíamos a discussão e até porque facilitava-nos também os trabalhos de votar apenas no dia 11 se não houvesse problema com isso.
Da minha parte não vejo inconveniente, desde que estejamos de acordo que a reunião do dia 11 seja uma reunião prolongada que vá até a hora que for, porque temos que fazer audiências e temos que votar também este documento. Faz favor, Sra. Deputada, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, desculpe, eu acho um pouco difícil como é que nós vamos conseguir apresentar propostas de alteração a oito projetos da reforma das florestas até ao dia 11, tendo em conta que hoje é quinta-feira, são estas horas, ainda aqui estamos, amanhã há plenário, temos sexta-feira à tarde, sábado, domingo, que serão dias de trabalho, e segunda e terça-feira, e ainda prepararmos audições para a reunião de terça-feira, não sei, quer dizer, eu acho, honestamente, não é estar-me a esquivar ao trabalho, mas acho que temos de definir prioridades.
Sra. Deputada, terça-feira vocês decidiram na comissão que as propostas de alteração tinham que ser apresentadas até terça-feira. O que eu falei não é audições, é audiências, que é diferente. Estamos aqui audiências pedidas, a não ser que as queiram adiar. Eu estou a pôr a vossa consideração, naturalmente, e irei transmitir o que me mandarem transmitir. Faz saber. Que a Comissão é soberana, o plenário da Comissão é soberano. O Presidente executa as deliberações. Faz favor.
Indo ao encontro daquilo que é a preocupação da deputada Patrícia Fonseca, só gostava de dizer que, da parte do PCP, a votação, se a discussão ficar feita hoje, da parte do PCP, a votação não será demorada, porque o sentido de voto é quase todo no mesmo. Por isso, encontrando-se de uma forma de discussão, votação de forma conjunta de um número adequado de artigos, podemos, se não fizermos artigo a artigo, podemos fazer a votação de uma forma relativamente rápida, porque o sentido de voto é quase toda, à exceção de um ou outro artigo, vai todo no mesmo sentido, e por isso pode agilizar, tornar expedita a votação, a forma de votação. Ah, pronto, peço desculpa.
Oh, Sr. Deputado, não se importa. É para ficar gravado, não se importa.
Só dizer, Sr. Presidente, que a minha preocupação era mais com o tempo que a reunião nos vai ocupar, no caso de haver audiências, e não propriamente com a votação, porque a votação, de facto, se fizermos a discussão hoje, a votação é relativamente rápida. Mas tendo em conta que temos de apresentar propostas de alteração, todos os minutos contam, e é completamente diferente termos uma reunião de meia hora para votar do que termos uma reunião de três horas para
receber todas as audiências. Então, se bem entendi, Sr. Deputado, que propõe é que a ordem de trabalhos da reunião da próxima terça-feira seja uma ordem de trabalhos mais ligeira, que vos dispense tempo para vocês fazerem as propostas de alteração. Essa é a sua sugestão. Okay? Pronto, então nós vamos tentar encontrar uma data na próxima semana ou na outra a seguir, o que é, vão ter que vir aqui, certamente, para nós fecharmos os compromissos que estavam assumidos. Depois, diga? Sim. O que é que é? Desculpe lá, faz favor de falar mais.
Sr. Presidente, depois do dia 12, o que está definido na Conferência de Líderes é que a Comissão só pode reunir para concluir o processo legislativo. Fazer audiências não é conclusão do processo legislativo e por isso não podemos fazer.
Daí que eu tivesse proposto dia 11.
Pois, eu percebi.
Eu estou aqui a procurar alertá-los. Daí que eu tive, eu, precisamente para ir ao encontro que o Sr. Deputado está a dizer, é que eu propus dia 11. Mas
quantas, já agora para clarificar, quantas audições são?
Vocês têm isso distribuído, no serviço distribuíram as. O Sr. Deputado, Vice-Presidente da Mesa, pediu a palavra.
Eu peço desculpa, que também vou ter que me ausentar, mas eu julgo que neste momento temos que concentrar esforços no encerramento dos processos legislativos que estão em curso. Se houver alguma audiência que tenha um caráter de extrema urgência, naturalmente poderemos agendar e incluí-la no próximo dia 11, mas só se fosse de extrema urgência, porque nós também sentimos que há muitos pedidos de audiência que nós tentamos agendar depois e que são os próprios requerentes que depois não podem vir. Portanto, o que eu sugeriria, por uma boa economia daquilo que são as nossa agenda, concentrássemos os esforços nestas iniciativas legislativas e, caso haja alguma audiência que tenha um caráter urgente pelo pedido ou pela temática, que o fizéssemos, porque realisticamente não podemos pensar em fazer as audiências todas, até porque a partir do dia 12 nós podemos fazer.
Perfeitamente. Então nós vamos ver e até podíamos encontrar, se a deputada Patrícia Fonseca concordasse, se por acaso houver necessidade de audiências, em vez de ser a comissão toda, eu faria as audiências com um grupo de um representante de cada partido. Concordar com isso e assim
sim,
ajudava.
Sim, eu concordo, Sr. Presidente, mas pronto, eu reitero aquilo que o deputado
Luís Ferreira
disse,
bem,
acho que de facto é uma questão de prioridades, nós também não tínhamos previsto discutir este pacote legislativo em tão curto espaço de tempo, e portanto é uma questão de prioridades e os imprevistos acontecem.
Pronto, mas se houver, mas dão essa bem. Flexibilidade, Sr. Deputada, a senhora foi também interpelada, como eu fui interpelada em algumas visitas que efetuamos ao local. Então, eu, se concordassem, e dado que eu não tenho que apresentar propostas de alteração, porque são os grupos parlamentares que as vão apresentar, a mesa, comigo e com mais de um deputado de cada partido, iríamos fazer as audiências que há para fazer, se por acaso houvesse urgência, e criamos aqui um equilíbrio, está bem? Está certo assim? Está. Pronto, muito obrigado. Então, hoje vamos fazer a discussão, e a votação será no dia 11. Tá? Portanto, hoje vamos fazer a discussão e no dia 11 fazemos a votação. Concorda o Sr. Deputado Maurício Marques? Concorda, senhora deputada Júlia Rodrigues? Senhora deputada, liga o micro, se faz favor.
Sim, sim, senhor presidente.
É para ficar gravando, desculpa. Senhor deputado Carlos Matias, o senhor ainda não se pronunciou, está muito silencioso. Está numa surdina, mas está muito silencioso. Senhor deputada Patrícia Fonseca, concorda então assim? Fica combinado? Senhor deputado João Ramos, concorda?
Para ficar gravado, concordo.
Para ficar gravado, muito bem. Deputado André Silva, concorda?
Concordo, senhor presidente, obrigado.
Então vamos passar à discussão. Tem a palavra o senhor deputado André Silva.
Este texto de substituição vem, no fundo, fundir os projetos de lei 359-2, que regula a compra e venda de animais de companhia, e o 360, que termina a impossibilidade de utilização na internet para anunciar a venda de animais selvagens. Nós tivemos em linha de conta as várias audições que tivemos, que foram solicitadas por várias entidades, nomeadamente acolhemos várias propostas, não só do Clube Português de Canicultura, como de várias associações de proteção e de bem-estar animal, e portanto resultou neste texto, que entretanto já foi enviado, e que tem aqui três propostas de alteração, ou melhor, tem várias propostas de alteração de três grupos parlamentares, e que gostaríamos de dar seguimento à sua discussão. Artigo a artigo. Ou melhor, eu diria que, sugerindo que se discutissem os artigos onde há propostas de alteração, obviamente, ou seja, eu de base não tenho nada para debater, debateremos aquilo que serão as propostas de alteração que estão em cima da mesa dos vários grupos parlamentares, por ordem, se calhar, do articulado. É o que sugiro.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Tem palavra
para o deputado. Ah, quem é o deputado Nuno Serra que eu falei? Sr. deputado Nuno Serra, tenha a bondade, faz saber.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente à posição do PSD, o PSD também no âmbito das audições que fez e do que foi ouvindo, fez as alterações que considerava pertinentes nesse assunto, inclusivamente respeitou aquilo que era a Convenção Europeia para os animais de companhia. E, portanto, dentro desse assunto e sendo o objeto deste diploma, que seria regular a compra e venda de animais de companhia, de determinar a impossibilidade de utilização da internet para anunciar a venda de animais selvagens, nós consideramos que estes diplomas não deveriam, ou seja, não deveriam servir para qualquer outro tipo de impedimento, quer de outro tipo de vendas, quer com outro tipo de animais, quer ou tenha, ou como é que eu posso dizer, para não ferir suscetibilidades, não de ser usado para com segundas intenções. E, portanto, nós estamos completamente de acordo naquilo que é a regulação da venda dos animais pela internet, os animais selvagens, e isso acho que está bem demonstrado naquilo que foi a nossa ação até do diploma e as únicas alterações que propusemos. E, portanto, são aquelas que nós consideramos que salvaguardam também um conjunto de direitos de qualquer pessoa, não é? Quer na detenção, quer na venda de um animal, sem que tenha que ter um conjunto de compromissos ou de onerações para além daquelas que é normal. Nós consideramos que é muito importante esta questão. Agora, consideramos que os passos têm que ser dados devagar e aqui há aqui um ponto onde nós acho que divergimos. Eu não sei se divergimos, se não é só uma questão de semântica, que é na questão da definição, que para nós é extremamente limitador, e nesta que é da criação comercial de animais de companhia. E, portanto, eu penso que provavelmente este será o ponto onde nós podemos ter aqui maiores divergências. E o que eu quero dizer é que eu percebo que todos aqueles que efetivamente tenham animais e sejam comerciantes de animais e que façam isso de uma forma, eu não quero dizer massiva porque o termo se calhar não é o mais correto, mas regular, é efetivamente tem que estar inscritos como comerciantes de animais e tem que ser devidamente regulados. Agora, todas aquelas pessoas que porventura em algum momento da vida tenham um animal ou que tenham uma ninhada de animais e que até considerem que vão vender um animal desses para suportar alguns custos que tiveram nas vacinas, num conjunto de tratamentos veterinários do resto da ninhada, quer dizer, não faz sentido nenhum, em momento algum, terem que certificar como criadores de animais. Isto é, eu acho que é atentar um bocadinho contra o direito também da nossa dever como pessoa. E, portanto, aceitamos que, efetivamente, quem faz comércio de animais tem que ser regulado. Não aceitamos que uma pessoa que queira vender um animal, uma vez, se calhar, na vida que teve da ninhada, tenha que se certificar como criador de animais para o fazer. E isso não prejudica em momento nenhum que tenha que pagar os impostos e vai fazer uma declaração única e passa um recibo, como é já possível uma pessoa fazer nas finanças. Agora, o que consideramos é que isto é levar ao extremo aquilo que passemos uma coisa razoável, que é alguém, em algum momento, achar que tem numa ninhada que quer vender um animal, não tem que ser criador de animais para isso. E, portanto, de resto, penso que o consenso é até bastante generalizado. Agora, é só termos a nossa flexibilidade, que foi aquela de ir ao encontro das pretensões do PAN, e eu acho muito bem nesta questão da regulação da venda da internet e a regulação da compra e venda, é ter os outros partidos também ter essa flexibilidade e perceber que é uma coisa que eu, a mim não me incomoda mais. Incomoda mais, sim, alguém que vende, faz por negócio todos os dias o negócio de animais, tem todos os dias cães, por exemplo, para vender, ou gatos, e não estar minimamente certificado, não estar inscrito e ninguém saber o que é que ele anda a fazer, até se os animais estão a ser bem tratados ou não. Isso para mim é muito mais importante. Agora, penso que isso é já entrar um bocadinho naquilo que é o exagero e, portanto, essa é uma das nossas objeções.
Senhor deputada Júlia Rodrigues, faz favor, tem a palavra, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estes dois projetos de lei aprovados pelo PAN, nós acompanhamos o texto de substituição. Existem aqui duas questões que estão postas em causa até pelas propostas de alteração apresentadas pelo PSD e CDS-PP, que têm a ver com o artigo 1 e também com a linha A, que foram aquelas que foram pedido o adiamento de votação. E isto tem a ver com a questão de conceitos e de definições relativamente aos animais de produção pecuária e também ao conceito generalista, que é quantidades substanciais. Ou seja, se por um lado nós concordamos com o princípio que o registro de animais não é certificação, é o registro em plataforma própria, é fundamental para protegermos a saúde pública, essencialmente, e para haver uma rastreabilidade da própria criação dos criadores de animais. Por outro lado, parece-nos que há que haver uma definição do que é uma quantidade substancial. Ou seja, para mim uma quantidade substancial podem ser duas ninhadas, ou pode ser três ou quatro cães para venda, ou crias para venda. Para outra pessoa é uma consideração completamente diferente. E, portanto, eu julgo que aqui teremos que ser muito mais objetivos de forma a colocar na lei, não deixar este vazio do que é considerado uma quantidade substancial, apesar de nos parecer correto o raciocínio e a explicação que o deputado Nuno Serra fez relativamente ao objeto que está aqui em causa, que é o criador de animais e a venda para comércio. Portanto, esta definição parece-nos fundamental. Depois, relativamente ao artigo 1, é proposto que haja no final do próprio artigo, do número 2, as espécies de pecuária, e aqui nós consideramos que seria mais benéfico existir a referência a animais para produção pecuária, porque a produção animal é para fins de produção. E, portanto, as espécies pecuárias é um bocadinho mais vago. Nós estamos a restringir o objeto à produção pecuária. Relativamente a estes dois assuntos, existindo somente estes dois pontos de divergência, eu julgo que era um, quer outro, que se conseguem ultrapassar no sentido de termos um texto que possa ser cumprido pelos criadores, mas também pelos detentores de animais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, o Bloco de Esquerda genericamente acompanha os textos propostos pelo PAN. A Assembleia da República já legislou no sentido de conferir um estatuto de maior dignidade, se me é permitida a expressão, aos animais e, obviamente, é bom que esta afirmação de valores relativamente aos animais tenha depois uma tradução mais prática e mais concreta na legislação que se lhe é aplicada. E, portanto, genericamente nós acompanhamos. No que toca aos casos em apreço das propostas de alteração, nós não temos reserva nenhuma à proposta de CDS, embora me pareça um pouco redundante, dado que o que se pretende é regular a compra e venda de animais de companhia, mas se porventura o acrescento à referência à pecuária, seja qual for a formulação que for consensualizada como mais correta até do ponto de vista técnico, nós votaremos favoravelmente e parece-nos que não vemos nenhum inconveniente em que haja essa clarificação, assim como relativamente também ao artigo 2º, também não temos qualquer reserva às propostas do CDS. Já no que toca à proposta do PSD, temos o mesmo tipo de reservas que acaba de ser levantado pela senhora deputada Júlia Rodrigues do Partido Socialista. Quando referir-se a quantidades substanciais é um conceito muito subjetivo. O que é substancial? São 1, são 2, são 10, são 20. Parece-nos que a formulação que o PAN apresenta é mais precisa e, portanto, optaríamos por essa formulação porque nos parece, de facto, mais precisa. Eu percebo a ideia, até pode haver aqui alguma boa intenção, mas não me parece que a expressão encontrada seja muito feliz e, portanto, nós não a acolhemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também dizer que este texto de substituição do PAN, de facto, reflete uma profunda alteração àquilo que foram as propostas iniciais dos dois projetos de lei e que, na nossa perspectiva, são muito mais consensuais. Relativamente, e tanto que acompanhamos genericamente, há aqui uma outra questão, uma outra matéria que nós não nos redimos tanto, mas que são mais de pormenor. Relativamente às questões que estão em causa dos dois artigos que foram alvo de proposta de alteração do CDS, eu esclarecia que no que respeita à nossa...
Faz favor de continuar, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. No que respeita à nossa proposta de alteração ao número 2 do artigo 1º e para acrescentando as espécies de pecuária, em uma primeira nota, explicando ao deputado Carlos Matias, porque parece uma redundância, mas estando lá os touros de lide, de facto já estava, não foi na proposta de texto, portanto, o artigo 1º diz: excluem-se do âmbito de aplicação deste diploma as espécies, o diploma aplica-se aos animais de companhia, mas está a excepcionar especificamente dos animais de companhia os touros de lide, o que, na minha perspectiva, nem faria sentido estarem cá excepcionados porque não são animais de companhia. Mas tendo em conta que a lei atual excepciona os touros de lide, nós entendemos que era mais correto excepcionar também aquilo que são espécies de pecuária. E porquê espécies de pecuária e não espécies para fins de produção pecuária? Eu dou um exemplo muito objetivo, senhores deputados. Se eu tiver um cavalo de desporto numa boxe onde eu treino, que eu monto de vez em quando, isso não faz de mim uma criadora de cavalos. Eu não tenho, não sou detentora desse cavalo para fins de produção pecuária, mas isso não faz de todo o meu cavalo um animal de companhia. E, portanto, um cavalo, independentemente dele ser criado para fins de produção pecuária ou dele ser, estar, ser para, para fins de desporto, de corridas, de, ele é um animal, uma espécie pecuária. Da mesma forma que um cão é um animal de companhia, independentemente de ele andar à solta numa quinta ou estar fechado num apartamento. Não faz dele um cão, nunca, quer, se estiver numa herdade de um agricultor, não faz dele uma espécie, não tem fins de produção pecuária. É um animal de companhia, não deixa de ser. E, portanto, eu entendo que isto é, efetivamente, uma questão de conceito e um cavalo, uma vaca, portanto, os bovinos, mais precisamente as espécies, os bovinos, os equinos, os ovinos, os caprinos, são todas espécies pecuárias, independentemente deles serem utilizados para fins de produção pecuária, e os suínos também, independentemente deles serem utilizados para fins de produção pecuária ou não. Talvez o caso mais paradigmático seja de facto os equinos, porque geralmente as pessoas não têm uma ovelha com, sem ser para fins de produção pecuária. Mas penso que fui clara no meu objetivo da especificidade de manter espécies de pecuária e não fins de produção pecuária. Porque eu entendo que de facto um detentor de um animal, de um equino que não tem como objetivo a produção, a criação de cavalos para fins de produção pecuária, não faz disso, não pode ser regulado por este diploma que é a comercialização de animais de companhia, porque não é um animal de companhia. E isso tem de ficar claro. Relativamente à linha 2A, tanto ao número, ao artigo 2º, a linha 2A, no que diz respeito às quantidades substanciais, eu percebo e o que os senhores deputados dizem, criticam de ser uma definição bastante vaga, mas a proposta do CDS e a do, penso que a do PSD também é igual, é tão simplesmente a transcrição do número 2 do artigo 1º da Convenção Europeia da Proteção dos Animais. Limitamos-nos só a transcrever exatamente, sim, aquilo que está. E, portanto, se todo este diploma, este projeto de lei é consubstanciado e tem como fundamentos a exposição de motivos e se baseia e pretende cumprir aquilo que é a Convenção Europeia da Proteção dos Direitos dos Animais, a que proteção diz que o comércio é tal e qual. O comércio de animais de companhia é o conjunto de transações praticadas de forma regular em quantidades substanciais e com fins lucrativos, implicando a transferência de propriedade destes animais. É o que está na Convenção. E, portanto, senhores deputados, entendemos que se a convenção é boa para, é válida para umas coisas, também será para outras, e foi nessa perspectiva que nós entendemos. Porquê? Ah, desculpe, só terminando. Porquê? Porque fique claro. Porque eu entendo também que, ou o CDS entende que o facto de uma vez na vida uma pessoa comercializar um animal não faz dessa pessoa um criador comercial de animais de companhia, sem prejuízo de todo o cumprimento das restantes obrigações legais. Portanto, se eu tiver um cão, uma cadela, e tiver uma ninhada, e resolver uma vez na vida, uma vez de 5 em 5 anos, uma vez, algures, esporadicamente, vender um animal, isso não me retira a minha obrigação, não me retira a obrigação de declarar fiscalmente a receita dessa venda, como ato único. Portanto, a lei é clara nisso, mas não é esta lei, é a lei geral. Mas isso não faz de mim uma criadora comercial de animais. E, portanto, eu penso que é fundamental que se distinga nesta lei o que é uma venda ocasional de um animal de companhia, que não está lado por esta lei, de um criador comercial de animais de companhia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ana Virgínia Pereira. Eu sei que a Sra. Deputada que chama Ana Virgínia Pereira. Há muitos anos. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, vou cá cumprimentar-vos em nome do partido.
Há alguns anos, corrijo, está bem? Há alguns anos.
Por interpostas pessoas. Cumprimentar mais uma vez os senhores deputados desta comissão, que vejo muito raramente, e dizer que este projeto, esta fusão dos projetos do PAN relativamente, como é que isto se chamava de início, era regula a compra e venda de animais de companhia, e o projeto 360 determina a impossibilidade da utilização da internet para anunciar a venda de animais selvagens. O PCP apresentou várias propostas, a primeira das quais terá sido o texto de substituição. Neste texto de substituição proposto que o título seja alterado na medida em que não pode ser, ali estão duas coisas, duas matérias, sendo a mesma matéria está ali, estão ali dois títulos diferentes. E acontece que propusemos, regula a compra e venda de animais de companhia em estabelecimentos comerciais e através da internet. Foi essa a razão pela qual apresentamos esta proposta de alteração. Apresentamos ainda mais duas propostas de alteração, uma que se prendia com o artigo 8º A, não discriminação no acesso à habitação. Perdão? Eu não percebi.
Estou aqui a ser informado.
Sim. O 8º, pronto, mas também foi apresentado. E o 8º já saiu, porque o PAN já aceitou retirar, mas na verdade, pronto, este texto referia-se à não discriminação no acesso à habitação e nós consideramos que não tinha rigorosamente nada a ver, que foi aqui esse imposto de uma forma artificial e forçada, razão pela qual nós consideramos, e o PAN também assim o considerou e também já retirou. Propusemos ainda que o artigo 23, o 23º A, fosse também retirado, porque também foi aqui posto e não estava posto de origem. E, portanto, consideramos que, e por uma questão de princípio, que também deve ser retirado. Relativamente ao ponto que está, que é o mais problemático aqui, o que será o mais problemático, que é o AA da segunda, do artigo 2º, consideramos que podemos, já aqui foi explicitado de várias maneiras por vários grupos parlamentares, nós consideramos que poderemos acompanhar a proposta do PSD e do CDS se... Patrícia, posso explicar? Desculpa, era para vocês exatamente. Podemos acompanhar a proposta do PSD e do CDS se terminar a redação em comércio. Portanto, seria a criação comercial de animais de companhia, a atividade que consiste em possuir uma ou mais fêmeas reprodutoras cujas crias sejam destinadas ao comércio. Ponto final. E acabaria aqui o ponto. Portanto, essas são as nossas propostas e esta é a nossa posição relativamente às alíneas, à linha AA deste projeto do PAN. E pronto, e penso
que
as outras... Perdão, só mais uma coisa.
Vai continuar, faz favor.
Às propostas apresentadas pelo PSD de eliminação dos pontos 3º e 6º, claro que nós também estamos de acordo, até porque já foi proposto no nosso texto inicial. Muito obrigado.
Sr. Deputado PAN André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Comentar os vários comentários que foram feitos pelo comentar os comentários, exatamente, dos vários grupos parlamentares e agradecer o reconhecimento que este, no fundo, que este texto final tem neste momento relativamente àquilo que foi a proposta inicial e que está muito mais consensual e, portanto, foi esse exatamente o objetivo. Começando por aquela definição que mais nos afasta e que acho que é a única, que está aqui a criar algum dissenso. E que tem que ver com o conceito da tal alínea A da criação de animais, da criação comercial de animais. Dizer o seguinte: o conceito e o objetivo da presente lei não tem apenas isso, aliás, não teve como objetivo primeiro, deputada Patrícia, o acompanhar a Convenção Europeia de Proteção dos Animais de Companhia. Não teve. Tivemos como objetivo, e baseámos-nos na lei francesa que está atualmente em vigor e que visa também trazer para o nosso país e faça aquilo que tem sido as recentes alterações legislativas em matéria de proteção dos animais de companhia, conseguir, no fundo, garantir uma necessidade de maior controle populacional e de sobrepopulação que uma das fontes é a internet, uma das fontes de propagação da sobrepopulação por abandono e por falta de registro dá-se através da internet. Esse foi, acima de tudo, o grande primeiro foco. O abandono, como já disse, também a mitigação da fraude, isto é, aquilo que nós verificamos na internet e que há várias queixas por parte dos criadores, é que se vende gato por lebre, isto é, há uma série de pessoas que vendem animais, especialmente quando eles são crias e, portanto, quando eles são jovens, e que lhes atribuem uma raça, e que depois aquilo que se deveria verificar, há vários casos em que isso não se verifica, há fraude, e como não há conhecimento, isto há, como não há rastreio de quem é que vendeu, é impossível depois, muitas das vezes, chegar às pessoas. Através deste mecanismo, destes dispositivos legais que prevemos nesta lei, conseguimos reforçar uma coisa que é absolutamente fundamental, que tem a ver com o registro, mais uma vez, rastreio. Nós sabemos, obviamente, que o registro é obrigatório, mas sabemos que ele muitas vezes não é feito. Através dos dispositivos que nós apresentamos neste projeto de lei, garantimos, aumentamos de uma forma mais segura que a maioria dos animais, eu não vou dizer todos, mas a maioria dos animais, ou mais animais, vão ser garantidamente mais registados. Para quê? Para dar consequência à lei. Claro, só estou a explicar. E também por uma questão de saúde pública. Sabemos que os animais de companhia não representam o mesmo perigo de saúde pública que representam os animais de pecuária. Obviamente, temos noção disso. Mas há problemas de saúde pública inerentes aos animais de companhia e não é de sumenos que um animal de companhia que chega ao aeroporto, num aeroporto internacional de Portugal que não venha registado, tem que ficar obrigatoriamente de quarentena por questões de saúde pública. Portanto, nós devemos também garantir as questões de registro dos animais de companhia, também por uma questão, obviamente, de saúde pública. Dizer também, senhora deputada Patrícia Fonseca, quando fala da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, que é um documento importante, e concordo consigo, concordamos consigo, só que o documento, é isto que vos quero sensibilizar, senhores deputados, é de 1993, e é isto que quero transmitir, em 1993 não existia um flagelo que se chama, em todo o mundo, e especialmente nos países desenvolvidos, e que começou a haver nos últimos anos e que estamos a sofrer, sobre a população de abandono, e precisamos de fazer o controle. E, portanto, esta definição, o que quero transmitir com isso é que essa definição está desatualizada, por um lado, e não teve como base, se repararmos e lermos toda a Convenção, não está nessa Convenção levantada esse problema. Dizer que, relativamente, e porque estou a falar deste conceito, que obviamente acompanho as preocupações que foram e o raciocínio que foi transmitido pelo deputado Serra, e portanto, obviamente que sim. Agora, a forma como a vossa definição está elaborada torna inócua esta lei, e portanto ela não tem qualquer aplicabilidade, e portanto ela serve, ela no fundo vai ficar completamente esvaziada, porque todo e qualquer caso de reprodução e de comércio vai entrar dentro desse conceito, e portanto ele também não serve. E portanto, o que quero transmitir, Sr. Deputado Nuno Serra, é que concordando com o princípio que aqui traz, uma ninhada, um animal de companhia, não acompanha, não tem depois respaldo no texto que apresenta. Acho que também há aqui um desfazamento. E, portanto, parece-me que há uma vacuidade enorme das quantidades comerciais. Ainda dentro deste conceito, dizer que acompanhamos aquilo que é a definição proposta pelo grupo parlamentar do PCP, que nos parece absolutamente e totalmente adequada.
Muito obrigado.
Não, preciso de continuar, senhor Presidente. Portanto, só estava a falar daquela linha.
Não fez esse compasso de espera, pensei que tinha terminado, mas faz favor continuar.
Sim,
faz favor.
Eu percebi. Obrigado, senhor Presidente. Relativamente à questão do conceito de animais de companhia, nós pensamos que o conceito de animais de companhia, que entretanto foi aqui proposto em proposta de alteração do CDS para ser alterado, nós pensamos que ele não deve ser aceito e que devemos manter aquele que está no 276, no 92-95, na 92-95 e no Código Penal. Isto é, há um conceito de animal de companhia que está no ordenamento jurídico português e que é sempre o mesmo e que acho que no âmbito desta lei nós não devemos alterar. E, portanto, entendemos que o conceito de animal de companhia que está perfeitamente estabilizado e que inclusivamente foi adotado e foi defendido há três anos atrás pelo PS e pelo PSD na própria lei 69/2014, ele deve-se manter e que não deve ser alterado. Relativamente à questão da exclusão das espécies pecuárias, dizer que existem pessoas que têm animais de companhia de espécies pecuárias. Parece-nos a nós que faz mais sentido falar em fim do que em espécie. E, portanto, é muito fácil de determinar, claro, é muito fácil determinar se um determinado animal é ou não é um animal de companhia. Um cavalo de competição... Não. Um cavalo de desporto de competição não é um animal de companhia. Não é um animal de companhia. Um cavalo para desporto, para competição, não é um animal de companhia. E, portanto, esse exemplo fica excluído logo à partida. Relativamente à proposta do PCP, relativamente ao título, sim, é um erro, foi um lapso nosso e, portanto, acompanhamos, claro que sim. E relativamente ao artigo 23A do artigo 3º, que o PCP também propõe retirar e eliminar, relativamente à detenção de animais por entidades públicas, aceitamos e acompanhamos a vossa pretensão nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia para haver silêncio na sala, porque há pessoas que querem usar a palavra. Eu vou informar quem é que pediu a palavra. Pediu a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, pediu a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca e pediu a palavra a Sra. Deputada Virgínia. Ana Virgínia, está bem. Está bem? Muito bem. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para dizer que nós concordamos com a proposta do CDS relativamente às espécies de pecuária, exatamente pelo argumento que a deputada Patrícia Fonseca aqui enumerou. Uma coisa é produção pecuária, o outro são animais de pecuária que não são animais de companhia. Portanto, acompanhamos esta alteração e esse argumento. Relativamente à definição de criação comercial de animais de companhia. Eu percebo que quantidades substanciais seja algo demasiadamente vago, mas eu se calhar até vinha aqui trazer uma proposta, porque eu, ao contrário, dizer que mesmo que uma pessoa não venda em quantidades substanciais, venda um cão, por exemplo, mas que o venda com regularidade, é comerciante. E não estamos a falar de quantidades substanciais. Se ele todos os anos que fizer vender um cão, portanto, o que eu digo é, trocava em quantidades substanciais, punha à frente de comércio regularmente, ou com regular. Agora, se não pusermos nada, é comercial, basta vender um que já está a ser com comércio. Portanto, estamos, no fundo, a acompanhar. Portanto, eu acho que tem que haver quando alguém faz isto com regularidade e não pela quantidade deles, com regularidade. E, portanto, trocando quantidades especiais pelo regular, não é? Com regularidade, eu acho que acompanha aquilo que é os interesses de todos. Sr. Deputado.
Tem a palavra a deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer que, ouvindo aqui as explicações do deputado André Silva, se dúvidas houvesse, deixaram de existir, de que este projeto de lei, que agora são um texto único de substituição, tem como objetivo fundamental e primordial não apenas regular a pré-venda de animais, mas regular a população de animais, porque o Sr. Deputado acabou aqui por dizer que um objetivo deste projeto é garantir o maior controle, e estou a citar, garantir maior controle populacional das espécies que se dão essencialmente por internet. E, portanto, o objetivo deste projeto, o Sr. Deputado se dúvidas houvesse, ficaram completamente esclarecidas da sua exposição, que o objetivo deste projeto não é apenas e tão só regular a compra e venda de animais de companhia, mas através da regulação da compra de animais de companhia pela internet, garantir um maior regular o controle populacional das espécies pecuárias. E também, mais ainda, se houvesse mais dúvidas, dizer que em 1993 não existia o problema de sobrepopulação e controle de espécies, portanto, mais uma vez, repito e reitero, se dúvidas houvesse, este projeto de lei pretende regular a sobrepopulação de animais. E o Sr. Deputado pretende, com a conivência de quem votar favoravelmente estes dois artigos, que são os que vão permitir atingir os objetivos que o Sr. Deputado pretende, vão permitir regular a sobrepopulação de espécies através da internet. Porque o que nós pretendemos, se nós queremos regular a venda de animais pela internet, nós aplicamos uma lei que regule a compra de animais pela internet. Não aplicamos uma lei, esta lei não me impede de eu produzir animais em quantidades massivas e de as oferecer. Eu posso publicitá-las pela internet, oferecer. Portanto, era tão só isto, tão somente isto, e acho que a sua explicação foi extremamente elucidativa.
Tem a palavra a Sra. Deputada. O Sr. Deputado André Silva, já lhe dou a palavra, mas tinha pedido primeiro a deputada Ana Virgínia. Tenho que lhe dar a palavra primeiro a ela, não leva mal, tem de compreender. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer algo que há bocado na minha intervenção me esqueci de dizer. Refere-se à linha DD do artigo 2º, onde... À linha de ideia do artigo 2º, onde, portanto, isto não aparece em nenhuma das propostas, é remanescente, e faz a definição de, onde se faz a definição de animal selvagem. E tem aí, animal selvagem é todo o indivíduo cuja espécie existe na natureza. Nós queremos, efetivamente, tirar indivíduo e escrever animal. Ainda relativamente ao A, dizer que efetivamente, se na convenção se pode ser um bocado vago, numa lei convém ficar definido. Relativamente à segunda parte que nós propusemos da alteração. E agora está. Agora...
Muito obrigado. Sr. Deputado André Silva de PAN, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordar com dizer que acolhemos, obviamente, a proposta do PCP relativamente a esta troca de substantivo e responder ao comentário da deputada Patrícia Fonseca, que penso que fez uma interpretação abusiva daquilo que eu disse. Aquilo... Aquilo que o PAN vem dizendo e que muitas entidades vêm dizendo há muitos anos e há muito tempo é que nós precisamos de controlar a sobrepopulação de animais de companhia que estão na rua. Nós, para acabarmos, que estamos todos supostamente nesta sala focados neste objetivo, para acabarmos com o abate nos canis, com o abate de animais de companhia, temos que controlar o excesso de população. E uma das formas de controlar o excesso de população é através de leis como esta. Foi isso que eu disse, ou se não foi isto que eu disse, era isto que eu queria dizer. E, portanto, se dei aso a interpretações erradas, foi precisamente isto que eu queria dizer. E é precisamente isto que nós pensamos, e é precisamente isto que nós defendemos, e que sempre defendemos, e que iremos reiterar. É preciso controlar a sobrepopulação de animais de companhia que enxameiam as ruas e que sobrelotam os centros de recolha oficial de animais e que resultam em mais de 100 mil mortes por ano. E, portanto, há que fazer qualquer coisa relativamente a isso e este objetivo. E esta lei ajuda e contribui para este objetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A discussão... Sra. Deputada Júlia Rodrigues, pediu a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda dentro desta discussão sobre o artigo 1, eu julgo que o ponto 2 do artigo 1, julgo que aquilo que poderá ser consensual é a primeira parte do texto, ou seja, retirar os touros de lide e as espécies pecuárias. Sim, mas é no texto de substituição que nos foi apresentado. Ficar assim, excluem-se do âmbito de aplicação deste diploma as espécies de fauna selvagem autóctone e exótica, os seus descendentes criados em cativeiro, objeto de regulamentação específica. É óbvio, não é? E não é uma interpretação abusiva nós retirarmos os touros de lide e as espécies pecuárias, porque as espécies pecuárias e os touros de lide não estão incluídos no âmbito deste diploma. Julgo que é uma redundância. Se retirarmos os touros de lide e se caírem também as espécies pecuárias, chegamos a um texto que é específico da exceção que aprovamos. Eu percebo as espécies pecuárias, percebo as espécies pecuárias e percebo os animais de produção pecuária, mas os touros de lide, as espécies pecuárias só têm sentido se pusermos os touros de lide neste articulado. Se nós terminarmos o artigo na regulamentação específica, estamos a excepcionar todas as espécies de fauna selvagem.
Senhora Deputada, pode ligar, eu dou-lhe a palavra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada. Não, estamos a excepcionar só os animais selvagens, mas, ou as espécies de fauna selvagem, mas é selvagem autóctone, portanto eu terei de ir tentar perceber o que é que são as selvagens autóctones. Porque pode só excluir essas e, portanto, de alguma forma podemos eventualmente interpretar que as espécies pecuárias de alguma forma estejam incluídas neste diploma. Não sei, terei de analisar, não posso dizer nada definitivamente neste momento, porque terei de ir analisar essa questão juridicamente. Honestamente, não posso comprometer-me agora com essa redação.
Mais intervenções, André Silva, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, consideram que está esgotada a discussão? Estamos preparados para votar na próxima terça-feira? Então, vai, da ordem de trabalhos, vai constar a votação destes dois projetos, está bem? Votam já? Querem votar já? Senhor Deputado André Silva. Senhor Deputado, desculpe. Senhor Deputado, não se importa de falar para o micro ou para...
Sr. Presidente.
Está aqui uma proposta do Sr. Deputado Nuno Serra que agradecia que ouvissem com atenção, por favor.
Sr. Presidente, não. Depois da discussão, nós já todos sabemos o que queremos e o nosso entendimento sobre estas questões. Eu não percebo é porque é que precisamos adiar não sei quantos dias a votação. Se calhar podemos-la fazer já hoje. Não me parece que vá resolver alguma coisa ir fazer daqui a 4 dias ou 5 dias. Se for preciso sentarmos, fazer um intervalo e conversarmos, estamos disponíveis, mas estamos disponíveis para votar já também.
Senhores Deputados, eu queria agradecer esta proposta do Senhor. Senhor Deputado André Silva, ouça-me com atenção, por favor. O senhor é o autor destes projetos. Eu queria agradecer aqui a proposta do Senhor Deputado Nuno Serra, que não de uma forma oficial, mas informal também, tem a anuência da senhora coordenadora do Partido Socialista, a deputada Júlia Rodrigues, e queria-vos dizer que foi distribuído aos seus coordenadores os pedidos de audiência que tínhamos pendentes e que, se por acaso houver da vossa parte disponibilidade, ao senhor deputado Sandro Pacheco, não se importa, agora eu só um bocadinho, e se houver da vossa parte disponibilidade para fazer um ligeiro intervalo e de seguida fazermos a votação, eu penso que só tínhamos a ganhar com isso. É a eficiência, mas ponho à consideração a senhora deputada Júlia Rodrigues, se quer pronunciar, faz favor, embora me tenha dito de outra forma, oficialmente faz favor, senhora deputada.
Sim, eu julgo que nós podemos interromper os trabalhos no sentido de chegarmos a uma redação consensual entre todos.
5 minutos? Uma tolerância de 5 a 10 minutos. Calma, senhor deputado. Oh, senhor deputado, o senhor não falou ainda, faz favor de sentar. O senhor ainda não falou. O senhor... O senhor trocou aqui uns galhardetes, mas vais falar aí para o micro. Faz favor. O senhor deputado Carlos Matias, tem a palavra. Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, concorda com o intervalo de 5 a 10 minutos para passar à votação? Sr. Deputado João Ramos e o meu colega de Vice-Presidente da Mesa, concorda com... Tem conferência ainda, tem conferência. Nós damos-lhe essa possibilidade de fazer a conferência. Já vi que a Sra. Deputada Ana Virgínia, Ana Virgínia Preia, que faz favor dizer, Sra. Deputada...
A conversar para trás, eu não ouvi qual foi.
Está a conversar para trás. Não, eu estava a perguntar se podemos fazer um intervalo, depois passemos a votação. Estão todos os grupos parlamentares de acordo? Não, ainda não chegamos ao deputado PAN. Ainda não chegamos ao deputado PAN. Vamos lá chegar. Sr. Deputado, o seu colega, deputada Ana Virgínia. Não, o seu colega não, mas era o seu colega que estava... Está aí atrás a fazer uma... não está a ver o que ele está a fazer.
Não, nós estamos em condições de votar.
Está de acordo que se vote agora? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Sr. Presidente, estou de acordo que se faça um intervalo de 5 a 10 minutos para perceber se há ou se não há condições de votar. Não tenho neste momento condições para o fazer. Gostava de falar...
Então, num intervalo de 5 a 10 minutos, faz favor. Oh, André. Ah, pá, diga-me uma coisa. Estás-me lembrar só o que é que vai lembrar?